O Falação é patrocinado por Toyota e Latam. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Dando continuidade a alguns episódios recentes aqui do Falação, o podcast nessa semana revisita o Aberge Trends, evento da Aberge que aconteceu em junho, para comentar diversas tendências da comunicação empresarial para 2022 e além. Desta vez, trazemos Eliseu Karkoski, diretor executivo da P3K Comunicação, que esteve presente no evento, e traz aqui para a conversa algumas das novidades dessa área. Eliseu, é um grande prazer tê-lo conosco no Falação, seja muito bem-vindo ao podcast.
Eu agradeço, André, uma alegria estar aqui. Sou super fã do podcast, ouço todos, então para mim é uma grande alegria poder estar aqui compartilhando um pouco com você e com a audiência.
Eliseu, como de costume aqui no Falação, então queremos conhecer um pouco mais do nosso convidado. Então conta pra gente quem é o Eliseu e no que ele tem trabalhado ultimamente.
Bom, o Eliseu é filho da Dona Inês e do seu Eliseu, mas eu não sou Júnior, eu tenho o sobrenome da minha mãe. É casado com a Camila Piva, que é autor e roteirista, pai de dois gatos e moro aqui em São Paulo. Na minha jornada profissional, eu tenho uma formação bem eclética para a área de comunicação. Eu sou formado em processo de produção pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, mas nunca atuei na área. Mas foi onde me despertou o interesse por comunicação interna, sem saber que isso existia ainda. Em algumas visitas que a gente fez a algumas montadoras, eu me deparei com aquele ambiente hostil, barulhento, com aquelas pessoas trabalhando, e naquele momento eu me interessei muito mais com as pessoas do que com as máquinas que estavam ali, que era o objetivo até das visitas, conhecer, né, o processo industrial, enfim. E acendeu esse meu interesse por como que as pessoas se comunicam ali naquele ambiente, como que elas se integram, como é que elas se engajam com tudo que acontecia ali. Depois eu fui trabalhar com internet, muito mais voltado para a parte de design, conteúdo integrado ali. E depois fui trabalhar em duas gravadoras virtuais, na época da bolha da internet, em 2000, trabalhando com o site também, a parte de conteúdo. E fiquei lá fiquei até 2003. Aí as empresas fecharam, em função da bolha, e aí tinha começado uma pós-graduação em design, que aí eu queria entrar, de fato, no ramo, e eu sempre gostei muito mais da arte de design do que propriamente da parte de conteúdo, de jornalismo. Então, eu fui me enveredar para o design, fiz uma pós em design. E conheci uma pessoa que trabalhava, prestava serviço para uma empresa de tecnologia que prestava serviço para uma grande organização financeira. E ele foi sair para se casar e falou: Eliseu, você não quer vir aqui me cobrir nesse período? Eu falei: vou. E fui atuar nessa área, era uma área de comunicação dentro dessa empresa de tecnologia para parte de desenvolvimento de sistemas dessa empresa, dessa grande empresa financeira. Ele não voltou, ele acabou arrumando um outro emprego, eu fiquei nessa empresa, e foi aí que eu tive o contato, de fato, com a comunicação interna, porque a gente fazia a comunicação de um grande projeto de tecnologia dessa instituição financeira. Eu consegui aliar duas coisas que acho que me ajudou muito, que a gente ia fazer reportes executivos desse projeto. Então, eu aliei um pouquinho daquela parte cartesiana que eu tinha lá de processo de produção, um olhar mais analítico com o design. E eu comecei a fazer a parte de comunicação para os executivos dessa organização. E a coisa fluiu muito bem. E fiquei de 2003 até 2008 nessa empresa, prestando serviço para essa instituição financeira. Só que aí chegou em algum momento, houve um desalinhamento com a minha empresa que me contratava, de propósito mesmo. E aí eu saí. O pessoal dessa instituição gostava muito do meu trabalho, conheci minha esposa, a Camila, lá nessa empresa, a gente resolveu sair juntos, vamos empreender. E com um sonho, que era, eu acho que é possível a gente criar uma empresa, uma agência, que atenda a necessidade do cliente, mas também atenda os anseios dos nossos colaboradores, né? Trazer um ambiente legal, que seja gostoso trabalhar e que a gente seja um lugar respeitoso, que a gente cocrie por aí fora. Enfim, de 2008 para cá, a gente começou com duas pessoas na P3K, eu e o Camila, a gente juntou amigos que acreditavam nesse propósito, Hoje somos quase 90 pessoas, a maior agência de comunicação interna do país. Acabamos de renovar o nosso selo GPTW, que é a concretização daquele sonho de realmente a gente poder construir um lugar que seja bom para as pessoas trabalharem. Então, a gente está muito feliz com tudo que vem acontecendo e a comunicação interna, ainda mais com essa comunicação com empregados, tomando essa proporção agora tão estratégica dentro das organizações. A gente está muito feliz em poder ajudar as empresas.
Certo, e Eliseu, a sua participação aqui no Falação chega pouco tempo após o Aberge Trends, no qual você foi mediador de uma das mesas, né? E eu gostaria de ouvir de você, então, como foi a sua experiência com o evento? O que você carrega dele consigo até hoje?
Olha, essa eu já havia participado como ouvinte de outros Aberge Trends e também havia já mediado uma mesa do Aberge Trends, se eu não me engano, a edição de 2018, se eu não me engano. Mas essa edição, o que eu levo é um sentimento gostoso. Acho que se eu fosse poder traduzir, acho que a melhor frase é essa. Porque, assim como para mim, acho que para a maioria dos participantes, foi o primeiro evento presencial depois de pandemia. Então, existia essa necessidade de estar junto e reencontrar os amigos ali, enfim, de uma forma próxima. O evento estava lindo, né? Eu acho que a escolha do local, de como que tudo foi organizado, a Aberge, mais uma vez, tirou de letra. E tudo isso propiciou uma atmosfera muito boa para os debates que aconteceram lá, com palestrantes maravilhosos, né? Com pessoas trazendo... Eu senti que a conversa se aprofundou muito em temas muito sensíveis da nossa atualidade em relação à comunicação corporativa, né? Falando desde diversidade até indo para essa questão de metaverso, o que vai ser, o que não vai ser, como que as empresas se adaptam para isso. Então, sobre inovação, processo de inovação. Então, eu acredito que essa edição do Aberge Trends foi histórica. De verdade, eu acho que foi uma edição histórica, porque as pessoas ali se entregaram de uma forma muito plena e estava todo mundo, todas as palestras cheias, né? Impressionante a audiência que estava lá no Aberge Trends. E questões muito profundas, como eu disse, né? Eu acho que diversidade... O metaverso teve esse pano de fundo, as discussões do que vai ser, como vai ser, como que as organizações se adaptam para esse momento, como uma nova onda tecnológica que permeia por aí, e todo mundo ficou como lição de casa em pensar sobre isso, porque não houve respostas, porque é algo que ainda está se construindo, né? Questões de diversidade, né? No painel que eu mediei junto com a Larissa e com a Helena, e com a Vivi, diversidade acabou entrando na pauta ali, era comunicação com as novas gerações, e que é uma preocupação das novas gerações, essa questão de diversidade, inclusão. Então, foi uma pauta que foi muito tratada ali, muito aprofundada, assim como nas outras palestras também acabaram surgindo essas questões muito de diversidade e de inclusão, uma vez que a gente tem um gap aí grande para ser sanado, né?
E Eliseu, eu fico curioso para ouvir a sua perspectiva, né? Por que é importante que um profissional de comunicação interna esteja atento às tendências?
É uma boa pergunta, André. Olhando o mapa como um todo da comunicação corporativa, existe um delay entre o que acontece no mundo externo, né? Na publicidade, na comunicação externa, e o que acontece dentro das organizações, né? Elas acabam adotando tendências de uma forma muito posterior ao que acontece no externo, que acaba sendo um ambiente mais não tão controlado, podemos dizer assim, porque tem questões de compliance, tem questões legais, e que às vezes as empresas acabam demorando para conseguir adotar novas tecnologias. Vou pegar o exemplo de rede social corporativa, por exemplo, né, que já tinha o Facebook, né, podemos dizer que ele já está praticamente num declínio, e as organizações agora estão adotando isso internamente, de alguma forma, como uma ferramenta de comunicação. Então, eu acho que o papel do profissional de comunicação interna, e teve até uma iniciativa da Aberge, que foi muito interessante, que foi a adaptação do mapa dos profissionais de comunicação interna do Reino Unido, com o qual eu tive também o prazer de participar do grupo de discussão. E dentro desse mapa, foi discutido questões de atitudes e questões profissionais, né? Um aspecto profissional. Eu penso que o profissional de comunicação interna tem que estar atento às tendências, para olhar o que está por vir, ver o que está acontecendo fora e tentar agilizar também esse processo interno de adaptação para os processos de comunicação interna. E tem uma outra coisa, eu acho que olhar para tendências, o profissional de comunicação tem que ter um pouco de coragem também e de assumir alguns riscos às vezes. É, a gente vê que, às vezes, o profissional de comunicação tem medo de tatear, mas acho que ele tem licença até poética para poder experimentar algumas coisas nesse ambiente que é mais controlado com seus colaboradores. Então, eu penso que o profissional de comunicação interna tem que estar olhando para a tendência, mas também tem que ter coragem de aplicar na prática e testar. E eu acho que as ferramentas que a gente tem de tecnologia agora nesse momento propiciam também mensurar e ver se aquilo está funcionando ou não, para poder dar um passo atrás ou continuar. Então, sim, eu acho que o profissional de comunicação interna tem que estar muito atento a tendências, está olhando os novos formatos, está olhando novas abordagens, novos tons de voz, novas formas de você exibir conteúdo, de produzir conteúdo, e eu acho que é muito mais voltado à forma, e não tanto à tecnologia, entende? Como que eu me comunico com esse profissional? A gente viu uma transformação significativa, eu acho que no processo de comunicação, no processo da pandemia. Acho que a gente tirou uma casca corporativa, até citei isso lá no Abert Trends, que a casca corporativa mesmo foi diluída e deu espaço para a gente ser mais vulnerável, para a gente ser mais transparente, para a gente ser quem a gente é de verdade. E isso requer uma nova abordagem, uma nova tendência de como você se relaciona com os seus colaboradores, os seus funcionários. Então, acho que é isso. Acho que a tendência para a comunicação está isso. Acho que precisa ter mais coragem de testar novos formatos.
Eu creio ser muito importante a ideia de que, quando falamos de tendências, não estamos falando de futurismo, né? Estamos falando do que tem acontecido, do que já está acontecendo, em outras palavras, né? Eu gostaria de ouvir de você, então, também, assim, do que está acontecendo, dentre tudo o que já está em ação, o que você acha que é o principal? O que você acha que nós temos que nos atentar mais para essa temporada e as próximas?
Bom, André, até pegando um gancho do que eu comentei anteriormente, né? A gente tem um arcabouço agora de tecnologias, as empresas acabaram tentando, muitas vezes, até adotar de uma forma equivocada alguma tecnologia, muito mais num hype de uma possível tendência, e que não souberam se apropriar muito bem delas, e pode ser que isso não dê certo. Então, mais uma vez, eu reforço, eu acho que o que vem funcionando agora como tendência é a abordagem, é trocar o papel da área de comunicação como uma área que só fala para uma área que ouve e dá espaço para um processo de cocriação, né? Então, transformar a área de comunicação em uma área que seja de curadoria, né? Que dê voz também. Ouça, é importante a escutativa, isso a gente vem falando muito, que acho que o processo de comunicação agora é dar espaço e democratizar a informação através de uma escuta, mas que também dê voz, não adianta eu escutar e não dou espaço para essa voz, né? E essa democratização, eu vejo que vem acontecendo com as áreas, né? As lideranças estão cada vez mais incentivadas a trazer esse espaço, a ouvir e dar esse espaço para a voz. Então, a apropriação de novas tecnologias como tendência, redes sociais corporativas, apps mobile, propicia essa nova abordagem, né? Porque antes era muito difícil, como é que eu vou fazer escuta ativa e dar voz se o meu principal veículo de comunicação é um jornal mural, né? Não tem como. Então, a partir do momento que a gente olha para uma tendência onde novas tecnologias são adotadas, e contemplam formas de você ouvir e também dar voz, acho que isso é uma tendência que vai ser cada vez mais. Eu acho que a descentralização da comunicação é uma tendência que as empresas ainda precisam ter maturidade, a liderança precisa aprender a fazer para que isso, de fato, seja algo efetivo e que realmente os feedbacks sejam verdadeiros, que realmente as ações e as necessidades dos empregados sejam ouvidas e atendidas. Então, como tendência, eu vejo muito isso, né? As plataformas que existem, e N plataformas surgindo, a empresa, aquele olhar do comunicador que está atento às tendências, saber qual ferramenta se adapta à realidade dele, né? Porque não adianta eu achar que todas as ferramentas vão se adaptar à minha realidade. Muitas vezes não, até por uma questão de infraestrutura, de operação, se é indústria, né, dependendo do segmento, tem limitações. Mas como adaptar isso, essa tendência tecnológica, com uma tendência de mudança de abordagem em como a comunicação se porta, né? Em como a comunicação dá o espaço e democratiza essa informação. E o que eu acho super interessante que é, eu só posso ter curadoria se eu consigo aproveitar o repertório de toda essa população interna da empresa. Porque um repertório que seja de uma liderança, que seja 100, eu ampliar isso para uma empresa que tem 6 mil pessoas, olha o aumento de repertório, de riqueza que isso traz para a gente poder fazer, para construir uma comunicação que seja mais efetiva. Então, acho que a democratização aumenta de forma significativa o repertório, e aí é o papel importante da comunicação como curadora desse conteúdo.
Você citou a pandemia, então, removendo essa casca empresarial das organizações. Achei isso muito interessante. E com a pandemia, uma das maiores urgências, né, foi a adaptação para um formato, em um primeiro momento, remoto de trabalho, que se desenvolveu para o que hoje conhecemos como formato híbrido, né? Como que você tem observado a comunicação interna dar conta desses desenvolvimentos de modelo de trabalho?
Muito bom, André. Olha só, antes, eu só quero trazer um contexto, né, de como que a gente foi para o remoto e como que a gente está indo para o híbrido agora, né? A mudança do presencial para o remoto foi imposta. Queira o colaborador quisesse, queira o investidor quisesse, enfim, não teve discussão, que as questões legais foram deixadas todas de lado e foi imposto. Então, foi uma imposição a gente sair do presencial para o remoto. Então, o papel da comunicação naquele momento era contribuir para que esse processo mandatório fosse o mais correto possível, que reduzisse o medo das pessoas, que informasse e que colocasse em prática novos processos e por aí vai. Ponto. Agora, o inverso é uma escolha da empresa, que todos esses interesses que eu comentei estão na mesa, interesse no investidor, os interesses do colaborador, né? Os novos processos, custos, e está tudo em pauta agora para ser discutido. E teve várias pesquisas, inclusive dentro da P3K a gente fez uma, o que gerou esse processo mandatório, essa adaptação, é que hoje 70% dos funcionários preferem um modelo remoto. Então, assim, isso entra na pauta da discussão também. E quero fazer um outro parênteses aqui, né? A comunicação por si só, ela não é nada. Ela é um instrumento de alinhamento estratégico para tudo que acontece dentro da organização, seja questões culturais, questões de processo e por aí vai. Então, o papel da comunicação agora é, junto com as áreas, ajudar a trazer significado para esse novo espaço de trabalho. Como fazer valer a pena o presencial, sendo que a maioria quer o remoto e tirou muitos proveitos disso, tempo com a família, né? Qualidade de vida, tempo e por aí vai. Então, o papel da comunicação agora, em termos práticos, é buscar significado para esse novo local. A geladeira lá de Red Bull e comida grátis já não tem mais tanto valor, né? O que tem valor é as relações que precisam voltar a serem criadas, né? O olho no olho e por aí vai. Mas como criar uma narrativa, construir essa narrativa em cima de um objetivo estratégico, para que não seja um processo de convencimento, mas de esclarecimento para esse público e que faça sentido para elas. Então, o papel da comunicação está sendo desafiador no sentido assim, bom, estrategicamente, qual que é o papel do escritório agora e quais foram os gaps que a gente identificou no processo 100% remoto que precisam ser supridos agora? Isso ser mapeado e trazer clareza para os colaboradores. Olha, muito bom remoto, mas surgiu esse gap e a gente precisa trazer significado para o nosso para o nosso espaço presencial e trazer quais são os momentos que isso precisam ser tratados para que isso possa estar junto. Então, independente do modelo, porque se for 100% remoto, vai ter que explicar o porquê é 100% remoto e como isso se justifica. Se for híbrido também, e não por uma quantidade de vezes, mas por significado dos encontros, e se for 100% presencial, da mesma forma. Então, a comunicação tem esse desafio estratégico de dar sentido e ressignificar o espaço de trabalho presencial.
Perfeito. Eliseu, nossa conversa até agora já tateou o uso de meios digitais na comunicação interna várias vezes. Mas agora eu gostaria de ouvir de você, então, mais praticamente, né? O que tem dado certo e o que precisa melhorar no uso dessas redes?
Bom, eu acho que os meios digitais veio de fato para transformar. O que vem dando certo? As pessoas que antes de adotar qualquer meio de tecnologia, entender o perfil do seu público, entender o que gostaria com aquela ferramenta. Porque não é toda a cultura que talvez vá conseguir adaptar. Eu tive conhecimento de vários casos onde a empresa adotou porque ela queria estar no hype da transformação digital, né, que aconteceu, ela queria ter controle das pessoas, e por aí vai. E fracassou, porque o objetivo não estava muito dispari daquilo do que as ferramentas digitais proporcionam, que é você justamente democratizar, você dar voz, você dar ouvido. Vou até pegar um exemplo de uma falação que teve aqui com a Thaís Pani e a Carolina Guimarães, né, que elas trouxeram o exemplo de uma rede social corporativa que foi implantada. E super sucesso. Mas por quê? Estrategicamente, elas sabiam o que elas queriam com aquela ferramenta. O público delas era um público que saberia que adotaria a ferramenta. Então, para dar certo, primeiro, olhe para a sua cultura, olhe para os objetivos de fato que você quer com as ferramentas, para, se você não estiver preparado, saber se a empresa está preparada para uma transformação, não digital, mas cultural. Porque as ferramentas sem as pessoas não é nada. Se no Facebook não tivesse ninguém, o Facebook não ia ser nada. Assim como as redes sociais corporativas. E isso entra num processo de transformação mesmo de como as pessoas conseguem lidar com isso e estão dispostas a interagir com essa ferramenta. Eu vou dar um exemplo de um que deu errado também. Acho que os exemplos que deu errado, às vezes, acho que ilustra melhor o que pode dar certo. Há uns 10 anos atrás, eu tive uma empresa que ela queria instalar uns totens digitais próximo a um café que tinha. Então, não tinha, só tinha um jornal mural que era estático, ficava lá na beira do corredor, falou, não, vamos mudar, acho que vai ficar mais dinâmico, por aí vai. Instalaram os murais, os totens digitais. E a gente começou a perceber que ninguém olhava, ninguém parava para ver os totens digitais, estava repleto de informação. E aí, gente, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um diagnóstico, por quê? Será que é o conteúdo que não é interessante, é a posição, enfim. E a gente descobriu que as pessoas tinham receio de parar no totem e olhar a informação com medo do chefe achar que ela não tinha o que fazer. Entende? Então, assim, era algo que a cultura da empresa não permitia, principalmente porque não tinha os exemplos da liderança. Então, se não tiver um processo de transformação e de identificação do que, de fato, a empresa consegue absorver e consegue tirar proveito, não funciona. Então, a minha dica é, quer dar certo? Pense, né? Pare, reflita, pense na cultura, pense nos canais, pense na liderança e pense no processo de transformação que isso vai ter que acontecer para que funcione.
Outro assunto que nossa conversa já se aproximou diversas vezes foi diversidade e inclusão. Eliseu, o que você tem observado, então, do papel da comunicação interna em boas ações que promovem essas pautas?
Muito bom, que foi um tema que a gente discutiu bastante lá no painel, né? A Larissa, a Vivi, a Helena trouxeram exemplos significativos que eu acho que eu posso até citar aqui, porque acho que fica até mais fácil de ilustrar. E em todas as outras palestras foi dito isso também, que a questão de diversidade e inclusão tem que sair da régua de comunicação como datas pontuais. Ah, não, chegou na data do orgulho LGBTQI+, vamos lá fazer uma ação pontual. Isso precisa ser transformado em programas, isso precisa ser inserido nos valores da organização dentro de um processo de cultura. Porque eu acredito E isso foi também. A gente tem um problema sério, isso a Viviane Duarte trouxe como um ponto. A gente tem problemas sérios de políticas públicas em relação à diversidade e inclusão, né? Hoje, nosso abismo social é gigantesco, muito por essas questões. E não é a empresa que vai conseguir absorver todo esse problema que existe externamente. O governo tem uma responsabilidade significativa nisso, se não a principal. Mas as organizações internamente têm o seu papel, com certeza, na sociedade. E para que isso funcione, e para que isso de fato resolva problemas estruturais sérios que a gente tem no país, de até de entendimento, né, o que é diversidade, fato e inclusão, e saber que a meritocracia não é igual, não existe meritocracia igualitária para todo mundo, por questões estruturais, isso precisa ser entendido pelas organizações. Então, programas de diversidade e inclusão têm que permear a cultura da empresa e ser tratados de uma forma que vá desde o processo de atração de talentos até o desligamento. Tem que estar dentro do ciclo da empresa de employer branding como um todo. Não dá para a gente tratar pontualmente. E tem um processo que precisa acontecer, básico, de letramento, sabe? As pessoas às vezes não sabem. Ah, mas como é que eu trato X, Y, Z? Não sabe. Então, a gente precisa começar a ter esses programas de formação dessas pessoas para que, de fato, a diversidade e a inclusão aconteça efetivamente e não fique num discurso bonito aonde ninguém sabe como tratar isso. E tem iniciativas interessantes que estão acontecendo no mercado, inclusive a P3K é uma das fundadoras do Observatório da Diversidade da Publicidade. É uma reunião de agências que é justamente para a gente não só olhar a publicidade, seja interna, seja externa, né, com o olhar para a diversidade, mas também a gente poder ajudar a formar essas agências a entenderem o que é isso. Em breve a gente vai ter iniciativas como um programa para as agências, por exemplo, poderem estar preparadas para, de fato, trazer esse público diverso que já está preparado. Muitas vezes a empresa fala: não, não estou preparado. Não, as pessoas estão.
Eliseu, a palavra liderança é outra que se repetiu várias vezes até agora na nossa conversa, quando não esteve também nas entrelinhas, né? Então, dando nome aos bois, como é que você vê o papel das lideranças na comunicação interna frente a tudo isso, a todas essas tendências na comunicação?
Liderança sempre teve na pauta de todas as conversas sobre comunicação. Todos os eventos que eu participei, a liderança sempre surge como um tema específico. Porque eu costumo dizer que a comunicação dentro das organizações não é aquilo que que a gente fala ou o outro entende, é aquilo que a gente fala e o outro efetivamente faz. Porque se não tiver uma ação no processo de comunicação, não está sendo efetivo. E o papel da liderança é muito importante. Acho que pelo exemplo, e muitas vezes a liderança não está preparada para o processo de comunicação. A gente pega áreas técnicas, às vezes, que não tem um viés de comunicação, mas ela tem um papel importante. Isso não é levado em consideração na jornada, né, das empresas. Às vezes a pessoa vai sendo promovida sem o skill de ser um bom comunicador. Mas um processo de comunicação sem uma participação efetiva da liderança é muito complicado de acontecer. E isso demanda um preparo. O que eu quero dizer é o seguinte: o líder que era responsável por uma comunicação externa, tinha um media training, assessoria de imprensa, para o interno, isso nunca existiu, essa preparação. E eu acredito que essa liderança tem que ser comunicador e tem que se preparar para isso. Então, acho que a gente tem que ter um media training agora, quando a gente fala dessas tendências de democratização da informação, de compartilhamento. Se isso não partir da liderança, os liderados nunca vão fazer, porque eles não vão saber se é permitido ou não. Vão resgatar o exemplo do totem, né? Se a pessoa não para em frente do totem para olhar, o líder não para, pelo exemplo, o liderado não vai parar. Então, se a liderança, se tiver uma evolução da maturidade, da comunicação, mas a liderança não acompanhar isso, vai estar fadada ao fracasso. Então, é responsabilidade, sim, da liderança, dependendo se é comunicador ou não. E aí entra o papel da comunicação da área de comunicação, como curadora e apoiadora e mentora, para ajudar esses líderes a se desenvolverem nesse papel. Pegar na mão do cara e falar, não, vem cá, ajudar a escrever um texto, ajudar a fazer um vídeo, e por aí vai. Porque não tem jeito. Eu acho que a questão do exemplo ainda, né, ainda que seja top-down, ainda é uma coisa que é importante acontecer e é significativa. Então, o papel da liderança, o processo de comunicação, de maturidade da comunicação é fundamental.
Eliseu, sempre há novas tendências, sempre há algo novo a ser aprendido, sempre há alguma adaptação necessária para não só a maneira com que trabalhamos, mas a maneira com que pensamos o nosso trabalho. Portanto, eu queria ouvir de você recomendações de fontes de conhecimento, então, e de informação para os ouvintes do Falação continuarem aprendendo sobre comunicação interna.
Muito bom. Como eu disse, acho que profissional de comunicação, a gente tem as metodologias, tem as práticas, tem tudo. Mas é um profissional que tem que ser conectado com tudo. Então, ele tem que saber de estratégia de negócio, ele tem que saber de pessoas, ele tem que saber de antropologia, ele tem que saber de tudo, porque é isso que ele conecta. É um grande catalisador de tudo que existe dentro de uma organização, é o profissional de comunicação. Então, um livro que eu gosto muito e que eu acho que traz, para mim foi revelador o que são as organizações, é o Yuval Harari. Ele tem os três livros, né? Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. E o Homo Deus, acho que ele traduz as organizações de uma forma muito, muito clara, né? A organização nada mais é que, em teoria, né, um contrato escrito por advogados que tem ali um descritivo. Mas a empresa de verdade, na prática, é a crença que as pessoas têm de se reunir e estarem juntas ali em prol de um propósito. Então, e dentro de Homo Deus, ele traz um contexto que eu acho que todo comunicador tem que ter, porque acho que ele traz a questão das narrativas, de como que a sociedade se formou através dessas narrativas. Então, o Homo Deus, para mim, é um livro que todo comunicador tem que ver. E um outro é do Richard Barrett, que é a Organização Dirigida por Valores, que traz muito essa questão, e eu acho que agora a gente está nesse momento, né? Quer dizer, acho que o propósito, a questão de valores das organizações estão sendo muito mais fonte de retenção e de engajamento do que propriamente de uma carreira promissora só com base em salário, né? Então, esse livro do Richard Barr traz muito isso, em como você consegue transformar a sua organização pelos valores. Como eu falei, a questão da diversidade tem que ser um valor que está intrínseco à organização. Então, ele tem uma metodologia toda especial, uma metodologia própria dele, e que eu recomendo que todo mundo veja, porque a gente está num momento muito propício para olhar as questões de valores das organizações.
E este foi mais um Falação. A cobertura completa do Aberge Trends, incluindo a mesa em que o Eliseu fez a mediação, está no portal Aberge, onde você encontra publicações, cursos e eventos sobre comunicação empresarial, além das inscrições para o Prêmio Aberge, que se encontram na última semana. Corra lá no endereço aberge.com.br. O episódio do Falação que Eliseu cita é o 69, Onboarding e Integração de Colaboradores, com Thaís Pane e Carolina Guimarães, também disponível no portal Aberge e nos seus tocadores de podcast favoritos. Para mais conteúdo sobre comunicação interna, visite também o canal da Aberge no YouTube, onde você encontra uma websérie específica sobre tendências em comunicação interna. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliano Comarico e André Nakassone. Até a próxima!